Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Educação, de Ciências, Juventude e Desporto. E começamos, como sempre, pela aprovação da ordem do dia. Eu, entretanto, tinha um pedido da Sra. Deputada do PAN, Bebiana Cunha, para intervir no ponto 1, que é a aprovação da ordem do dia. A aprovação da ordem do dia está ainda, portanto, eu diria que, dependendo da autorização da inclusão na ordem do dia de hoje, de dois projetos de resolução. Um projeto de resolução 426 do CDS-PP, recomendo ao Governo medidas concretas para eliminar o fosso digital na educação, e o projeto de resolução 445 do PAN, em que recomendo ao Governo que defina um plano estratégico para garantir a transição digital nas escolas. Penso que os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas receberam esta nota de podermos incluir na ordem do dia este ponto, e a acontecer passaria para o ponto número 11, e o número 11 descia para 12, sucessivamente. Portanto, eu iria consultar, eu pedi um pouco de atenção para validarmos esta integração na ordem do dia destes dois projetos. Estamos em condições, então, de poder primeiro consultar, consultar o plenário, naturalmente, para se poder fazer a integração ou não. Se não houver unanimidade, não pode haver integração deste ponto. Deste ponto que integrava na ordem do dia no ponto 11 e desciam os outros, estes dois projetos de resolução. Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Pode usar a palavra, tenha a vontade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer, portanto,
pode falar sem máscara se for mais fácil.
Está-se a referir, suponho, ao projeto de resolução número 426?
É o 426, e o
426. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD não está em condições para poder opinar sobre estes projetos agora.
É o pedido de que estamos a falar do acréscimo à ordem do dia, naturalmente. A Sra. Deputada pode intervir, Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Daquilo que nós tivemos a oportunidade de rapidamente consultar, parece-nos que estes dois projetos de resolução faria sentido estarem mais ou menos incluídos naquela lógica da discussão do ponto número 5. Não sei se nós lemos bem, foi uma leitura rápida, confesso. E o que nós íamos fazer no início agora da reunião era precisamente solicitar o adiamento do ponto 5, que é o projeto de resolução de 472 do PSD. E assim sendo, até faria mais sentido depois, numa próxima reunião, estarem os três à discussão, na nossa perspectiva.
Esse projeto, não entendi, 400 do PSD?
Ponto 5, projeto de resolução 472, nós estamos a requerer o adiamento.
Ok.
Estamos a requerer o adiamento. E parece-nos que estes dois projetos que agora o PSD se referiu fará sentido estarem em proximidade de discussão. Pronto, mas já agora fazer uma ressalva, nós compreendemos que isto tem interesse ser discutido antes do final da sessão legislativa, para ir a tempo ainda de plenário.
Naturalmente, e por isso
temos essa compreensão.
Foi submetido à apreciação para veredito da Comissão. Eu, entretanto, a senhora queria falar, nós temos a senhora deputada Bebiana Cunha, também pediu a palavra, mas tem a palavra o senhor deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui a ser invectivado pela nossa colega Ana Rita Bessa. Sr. Presidente, sobre esta matéria, Nós partilhamos em parte aquilo que acabou de dizer a senhora deputada Ana Mesquita do PCP, ou seja, nós entendemos que faria sentido, atendendo ao conteúdo, que fossem discutidos conjuntamente os projetos de resolução 472 do PSD, 426 do CDS-PP e 445 do PAN. Uma vez que, embora o projeto de resolução do PSD seja mais amplo em termos de temática, mais abrangente, mas há uma parte substancial que é comum, que é a mesma área temática. Parece-nos que seria razoável, do ponto de vista do debate, e nós estamos preparados para debater qualquer um dos projetos hoje, portanto, isso não é a nossa questão. Agora, para nós há aqui uma questão também, penso que nós não podemos impor ao PSD esta discussão conjunta, uma vez que o PSD já tem este projeto agendado e os outros dois projetos ainda não estão agendados. Portanto, nós, no fundo, colocávamos na mão do governamental do PSD. Se o PSD achar que podemos avançar e discutir em conjunto, por nós, muito bem. Se o PSD achar que não, que quer discutir só o seu projeto hoje, parece-nos que o grupo...
Já pediu adiamento.
Então, ok, pronto, essa parte,
Ana Mesquita,
nesta altura do ano já é difícil sistematizar tudo.
Não, mas
de qualquer maneira,
também
não queríamos impor essa associação de projetos, mas a nós, grupentar do PS, faz-nos mais sentido que estes três projetos de resolução sejam discutidos em conjunto, uma vez que uma grande parte das temáticas incluídas são comuns. Agora, de facto, há aqui sempre um certo princípio de não tentar atropelar os proponentes e, portanto, também ficávamos um bocado a ver o que é que o PSD acha, se não for para esta reunião, para a reunião seguinte. Sobre a ordem de trabalho, ainda tinha uma outra coisa para indicar, Sr. Presidente, para não estar a usar mais vezes a palavra, o argumentar do PS ia pedir o adiamento do ponto 9. Muito obrigado.
Ora bem, ouvidas as razões, já expressas, eu passava a palavra e saudava todos os senhores deputados e senhoras deputadas que nos estão a acompanhar por videoconferência também. A senhora deputada Bibiana Cunha tinha pedido para falar. Entretanto, a situação do adiamento do ponto 5... pode naturalmente também conjugar-se com a possibilidade ou a hipotética possibilidade de se anexar ao assunto também os outros dois pontos, que naturalmente não vão ser integrados porque já nos apercebemos da tendência do plenário, não vão ser integrados na ordem do dia 2, mas eu passava a palavra primeiro à senhora deputada Bibiana Cunha, a quem saúdo. Está a nos ouvir? Muito bem-vinda. Tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também saudá-lo e cumprimentar também todas as senhoras e senhores deputados presentes. Da nossa parte, de facto, estávamos preparados para discutir qualquer um destes projetos. Entretanto, já registamos o pedido de adiamento do ponto 5 e registamos também que estes dois projetos, e no caso em particular do PAN, também não há condições para o discutir hoje e, portanto, parece-nos que seria de todo importante que na próxima reunião de comissão, sabendo desde já que a audição do Sr. Ministro vai acontecer às 16h30, queria deixar a sugestão de eventualmente podermos começar a reunir pelas 3 horas, deixando essa sugestão ao Sr. Presidente, que depois fará, obviamente, o que entender com ela, para podermos tratar de todos os pendentes da comissão. E nesse âmbito fazia também, relativamente à ordem de trabalhos vigente e que estamos aqui a discutir, eu ia pedir pela parte do PAN o adiamento do ponto 4, precisamente para a próxima terça-feira. O projeto de lei 424, para ser mais precisa. Muito obrigada.
Muito bem, a mesa entendeu também o pedido expresso relativamente ao adiamento de alguns pontos que já estamos a perspectivar para a próxima reunião plenária, que é no dia 21, como sabem, antecipando a hora do início da comissão. Falaremos a seguir, mas penso que é perfeitamente pacífico reservarmos as 16h30 para a audição, mas anteciparmos o início da reunião da comissão. Penso que é pacífico. Exatamente, era isso que eu... Porque estávamos entre as 15 ou as 15h30. As 15h30, se calhar, colherá uma melhor opinião, mas vamos decidir na parte final, quando estivermos mesmo no remate desta nossa reunião, vão também pensando nos compromissos, porque esta altura, como sabemos, é uma altura... Se o tempo é pouco para gerirmos tudo aquilo que temos pela frente, agora começa a ser muito, muito menos, não é? Porque está-se a esvair o tempo desta sessão legislativa e há assuntos que têm, que ou devem tramitar para o plenário, para serem apreciados e que dependem também destas reuniões. Portanto, a questão da hora, vamos ponderar então, houve uma sugestão já das 15h, 15h30 é a hora normal em que nós reunimos, e eu perguntando se mais alguém sobre o conjunto de questões que antecederam a aprovação da ordem do dia, se quiserem usar da palavra, por esse efeito, o grupo parlamentar do PSD, sim, com toda a justiça, tenha a bondade a ser deputada Cláudia André.
No que respeita às ordens, aos pontos chegados por e-mail hoje durante a manhã, é evidente que nós concordamos, aliás também trazíamos a proposta de serem adiados, porque não estávamos em condições sequer de os votar ou de os discutir. Relativamente ao ponto 4, também não temos nada a opor ser adiado conforme a senhora deputada Bebiana Cunha propôs agora mesmo. No que diz respeito ao ponto 5, ao projeto de resolução do PSD, também não nos opomos à sua discussão em conjunto com os pontos que citámos atrás. A única condição que temos é que haja o compromisso de ele ser realmente discutido, no máximo até dia 21, e de não ser possível, portanto, não é evidente que não faria sentido ser novamente adiado por outra razão qualquer. E, portanto, é a única condição que temos é esta, por isso não nos opomos ao adiamento destes pontos que foram referidos.
Muito bem. E há a questão de os juntar pela sim. Aproximação temática.
Se acharem possível, sim.
Ok. Pronto, obviamente que o compromisso está assumido por todos os deputados, nem só pela mesa, relativamente a que figure na próxima ordem do dia, naturalmente. Mas o senhor. Claro. Como é óbvio. Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha a bondade.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS não tem a intenção de pedir o adiamento desse ponto. Como dissemos, nós estamos preparados para discutir o projeto do PSD e os outros dois projetos hoje. Mas não é possível fazer um acordo que retira direitos aos grupos parlamentares. E, portanto, não é possível fazer aqui um acordo hoje para ninguém pedir o adiamento na próxima semana. Para a nossa parte, estamos dispostos a discutir hoje, na próxima reunião, mas...
Muito bem, nós compreendemos, o Sr. Deputado, aliás, já o tinha referido, relativamente a qualquer matéria que não estariam disponíveis para proceder a adiamentos que estavam preparados para a sua discussão. Portanto, estamos devidamente esclarecidos. Eu, então, passaria, se me permitissem, à aprovação da ordem do dia com a exclusão de um conjunto de assuntos e de pontos, nomeadamente o ponto número 4, portanto, este que não fica integrado, o primeiro não fica integrado, mas fica adiado para a próxima ordem do dia, o ponto número 4, o ponto número 5 e o ponto número 9. Estamos de acordo? Portanto, excluindo estes pontos, todos os outros ficam aprovados, primeiro consultando os senhores deputados e as senhoras deputadas. E é isso que eu vou fazer. O Bloco de Esquerda quer usar a palavra e muito bem tenha a bondade.
É muito rápido, Sr. Presidente. É só porque, como houve aqui um conjunto de pontos que foram adiados, a deputada do Bloco vai fazer a discussão do ponto 6 e ainda não está aqui. Pronto, porque este jogo de horários é sempre um bocadinho difícil. Se puderem passar para o final da reunião, agradecia-vos.
Perfeitamente legítimo, naturalmente. Tendo às circunstâncias e ao adiamento de um conjunto de pontos, deve ter a vida programada com outra hora, naturalmente, e nós, o plenário, depois de sancionada a ordem do dia, que ainda não o fizemos, se não estiver a senhora deputada, faz descer esse ponto para que possa intervir, como é legítimo também que o possa fazer. Senhor deputado, queria falar. Senhor deputado Porfírio Silva, tenha a bondade.
Senhor Presidente, eu pedi autorização para introduzir um ponto aqui que deveria ser em outros assuntos, e prometo ser breve.
Mas pretendia introduzir ou fala no...
Pretendia introduzir agora, neste momento, uma questão que normalmente devia estar só em outros assuntos, porque me dá jeito em termos de organização da minha vida fazê-lo agora, mas prometo ser breve.
Eu penso que se não se opuserem, pode intervir o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar esta onda de boa vontade. Sr. Presidente, é muito simples. A Assembleia da República tem um conjunto de representantes do Conselho Nacional de Educação, que são realmente propostos pelos grupos parlamentares. Eu sou atualmente representante do grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu gostaria que fosse... O mandato normalmente ainda não acabaria agora, porque é cruzado com o mandato da Assembleia. De qualquer maneira, eu gostaria, e já pedi autorização ao meu grupo parlamentar para tomar essa iniciativa, eu gostaria de propor que se fizesse a eleição do representante do grupo parlamentar do PS, ou de outro grupo parlamentar qualquer que queira, porque gostaria de ser substituído nessa função. E, portanto, era para solicitar que, em tempo oportuno, fosse agendada a eleição, pelo menos do representante do grupo parlamentar do PS, e se mais algum grupo parlamentar o quiser fazer, uma vez que há outros grupos parlamentares que têm representantes que já não são deputados. Mas, enfim, mas podem ser representantes sem serem deputados. Queria só deixar este assunto à sua consideração, Sr. Presidente. Gostava, pelo menos para a minha parte, gostava de promover a eleição que diz respeito à minha substituição. Muito obrigado.
Estamos com um problema de som que vai ser pedida ajuda técnica, naturalmente, aos funcionários. Portanto, já temos nota, por via alternativa, que foi votado o relatório da apreciação e votação do relatório da audiência à Associação Académica da Universidade de Lisboa, por unanimidade. O ponto 4 foi adiado, o ponto 5 foi adiado e entramos no ponto 6. O ponto 6, que é o tal que o Sr. Deputado Luís Monteiro, muito bem, colocou para poder ser recuperado logo que a Sra. Deputada responsável pela defesa do projeto de resolução possa estar entre nós. O ponto 7, discussão do projeto de resolução número 515 desta sessão legislativa, e desta legislatura, do Bloco de Esquerda, em que recomenda medidas de apoio aos estudantes internacionais. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós já tivemos anteriormente a oportunidade de discutir algumas das matérias que o projeto de...
Sr. Deputado, só um bocado. Eu pedia... O som exterior também me perturba um pouco e, portanto, era bom que isso não sucedesse para se expressar de pleno com aquilo que pretende dizer. Relativamente, e se o Sr. Deputado me permite... A questão da composição dos deputados à volta da mesa, o número de 13, para os grupos parlamentares irem verificando a sua numeração no sentido, os maioritários, como é óbvio, como deve compreender, no sentido de, para fazermos a regra que a Secretaria-Geral determina, de 13 pessoas à volta da mesa, está bem? Um lembrete, pedindo desculpa ao Sr. Deputado Luís Monteiro, já lhe dou a palavra, para pedir que não se esqueçam de assinar a folha de presença. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Como estava a dizer, tivemos a oportunidade numa audição ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de colocar algumas das questões que levantamos aqui neste projeto de resolução. O período da pandemia veio trazer um conjunto de problemas sociais e económicos, não só sanitários, mas sociais e económicos a muitos estudantes. Em particular, neste caso, os estudantes internacionais, como têm um enquadramento diferente, não só um enquadramento legal, mas também aquilo que é um enquadramento do tipo de apoios a que podem aceder, criaram-se algumas situações bastante aflitivas, principalmente para as principais comunidades de estudantes internacionais em Portugal, nomeadamente PALOP, CPLP. A comunidade brasileira de estudantes em Portugal é, de longe, a mais representativa daquilo que são os estudantes internacionais hoje a estudar no nosso país. Estão inscritos em vários graus de ensino, um pouco por todo o país. Aliás, há até bons exemplos de instituições de ensino superior que têm tido um papel muito importante, não só no apoio a esses estudantes, mas até, antes disso, à capacidade de adaptação a essa nova realidade. Durante a pandemia, pelo facto de parte dos estudantes internacionais, até por terem um volume de pagamento de propinas bastante mais elevado que aquele que é o valor praticado para os estudantes nacionais, muitos deles tinham pequenos part-times, pequenos trabalhos sazonais para conseguir pagar isso. O facto da economia ter feito uma pausa durante este período de confinamento, a situação financeira destes estudantes tornou-se mais débil. A acrescentar a isso, há um problema que nos foi indicado por vários diretores de serviços de ação social de várias instituições de ensino superior com as quais o Bloco teve a oportunidade de reunir, e todos eles nos colocaram a seguinte questão. Para além da incapacidade dos próprios serviços de ação social poderem ter um mecanismo próprio de bolsas, porque isso depende da DGES, há outros mecanismos que dependem dos serviços de ação social, mas eles não estão aptos a poder utilizar no caso dos estudantes internacionais. Em particular, a questão da utilização dos fundos de emergência, que, segundo vários diretores, não é-lhes negado essa situação. A utilização dos fundos de emergência foi, durante o período da Covid-19, do confinamento, um dos principais e preciosos instrumentos de apoio aos estudantes que, nacionais, no caso, não tinham direito à bolsa, mas ficaram numa situação mais complicada, mas a todos estes estudantes internacionais pelas razões que já apresentei, era esse o único mecanismo rápido de resposta a que eles poderiam aceder. Esse é um primeiro aspecto. E, portanto, uma das questões que nós colocamos aqui é o alargamento desses mecanismos, nomeadamente a utilização destes fundos de emergência. Aqui há um parênteses. É verdade que vários serviços de ação social criaram os seus próprios fundos de emergência. E, portanto, é verdade que, no caso das universidades que criaram, universidades ou politécnicos que criaram os seus próprios fundos de emergência, podem, naturalmente, utilizá-los. Mas o que nós colocamos aqui é a utilização dos fundos de emergência que dependem diretamente daquilo que é o orçamento do Estado e que os serviços de ação social recebem anualmente via tesouraria das reitorias. Depois, a questão do apoio ao alojamento, não só por via da oferta das residências estudantis, mas também por via do complemento de alojamento neste período específico mais complicado. Depois há uma situação muito particular, e é a única que nós conhecemos. O caso da Universidade do Porto, que ainda pré-pandemia decidiu, em conselho geral, aumentar o valor das propinas dos estudantes brasileiros. Havia um acordo bilateral que os estudantes brasileiros não tinham a propina nacional, mas também não tinham a propina de todos os outros estudantes internacionais. Basicamente, o que foi aprovado nesse Conselho Geral é que todos os estudantes internacionais da comunidade brasileira passam a estar diretamente ao abrigo das propinas internacionais como qualquer outro. Não nos cabe a nós fazer uma leitura política dessa decisão. Podemos fazê-lo, não é isso que nos cabe aqui agora, mas no período específico que nós vivemos, esse aumento de propina, que foi no valor de 500 euros, sensivelmente, é realmente uma situação bastante mais difícil para estes estudantes. E, por fim, uma das questões que já foi garantida na lei que nós aprovamos aqui a semana passada, que é a garantia do acesso ao mecanismo extraordinário para a questão das dívidas de propinas, a todos os estudantes internacionais, que já está, como disse, garantido nessa lei. Parece-me a mim, ainda que a discussão seja um pouco tardia, os pontos que aqui se colocam estão atuais e precisam de uma resposta, e estes estudantes, independentemente de terem acesso a esse mecanismo extraordinário, vão, obviamente, de ter alguma atenção por parte dos serviços de ação social num acompanhamento de mais proximidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pela explanação relativamente ao conteúdo do projeto. E para usar a palavra sobre o mesmo, também tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, nós gostávamos de dizer que nós acompanhamos a questão de princípio que, pelo menos, traz aqui o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. No entanto, há três questões que nós gostávamos de abordar, porque nos parece que fazem perigar o próprio projeto de resolução. O primeiro é a necessidade de clarificação do âmbito temporal da recomendação, porque de facto não fica totalmente perceptível se estas medidas se limitam totalmente a este ano letivo, mas também ao próximo ano letivo, ou seja, parece-nos que a temporalidade não está totalmente definida. O segundo ponto é que, sem prejuízo desta clarificação, e nós voltamos a ter aqui uma discussão que é muito focada num problema interpretativo que aliás nós já tínhamos feito referência numa reunião anterior, entre aquilo que são auxílios de emergência e o que são fundos de emergência. Parece-me que esta dificuldade e esta confusão às vezes faz prejudicar aquilo que é também a intenção de cada grupo parlamentar. Talvez se possa encontrar uma forma mais diferenciada de fazer esta própria enunciação, mas de facto a generalidade das medidas propostas, ou seja, nós avaliamos aquilo que está proposto, não aquilo que são as intenções, mas de facto as medidas propostas, grande parte já estão adotadas, ou seja, a maior parte dos estudantes internacionais já pode recorrer por via de carência económica, tanto aos respectivos fundos de emergência social, como por via da disponibilização do alojamento. E um terceiro ponto é que a nosso ver, não existe desde a passada sexta-feira, mas não existia já antes, ou seja, a nossa interpretação é que desde a aprovação da Lei 75/2019, 2 de setembro, que já era possível haver esta regularização. Ficou mais claro e ficou também, eu acho que foi um passo importante que foi dado sobre o mecanismo extraordinário de dívidas, de propinas que foi proposto, que foi dado na comissão e que aprovámos, aliás, por unanimidade. E por isso parece-me que há aqui também este ponto que está ultrapassado. De qualquer das formas, estes três pontos são pontos que nós gostávamos de trazer para cima da mesa, sendo que o que está em discussão obviamente não é uma questão de princípio, mas também não é culpa do Bloco de Esquerda que algumas das questões tenham sido ultrapassadas, mas havendo a possibilidade de se trabalhar os próprios projetos, que isso talvez possa trazer benefício à própria discussão que estamos a ter. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, e obrigado também pela intervenção. Não sei se dos outros grupos parlamentares se pretendem intervir sobre esta matéria. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Bloco de Esquerda pelo projeto que aqui traz, que expressa uma preocupação que reiteradamente tem vindo aqui à Comissão e, portanto, nós reconhecemos que, efetivamente, há dificuldades por parte dos estudantes internacionais que têm de ser debeladas. Compreendemos aquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, mas parece-nos que, não obstante, há uma série de alargamento dos mecanismos atualmente existentes que pode ser um caminho a seguir ainda aqui por parte do projeto de resolução que estamos a debater. Efetivamente, se depois o proponente aceitar algum acerto, não será de sua responsabilidade, naturalmente, que nos parece que a intenção que está subjacente ao projeto é atual. O Grupo Parlamentar do PCP tem, evidentemente, todo o interesse em acompanhar esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sei que temos, para usar a palavra também, por videoconferência, a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Sra. Deputada, está em condições de entrar em plenário? Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Sim, Sr. Presidente.
Seja bem-vinda, então, e tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigada, cumprimentá-lo novamente e cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes e o Bloco de Esquerda pelo projeto que traz à Comissão. Todos nós sabemos os impactos que estas múltiplas crises têm causado e a questão do fecho das fronteiras veio condicionar, por um lado, o acesso dos estudantes internacionais à mobilidade que é exigida para a frequência no ensino superior e, portanto, até podemos estar perante dois cenários, duas realidades. No fundo, garantir a necessidade de garantir apoio aos estudantes que já se encontravam em Portugal, mas também será necessário, em paralelo, debater o impacto que a redução das matrículas no número de estudantes no próximo ano letivo possa ter, estudantes internacionais possa ter até nas instituições de ensino superior. A título de exemplo, sabemos que parte destes estudantes internacionais são de nacionalidade brasileira, sabemos todos que o atual contexto sanitário do Brasil não é de todo favorável e isto deve-se às decisões políticas tomadas, havendo de facto uma incapacidade no Brasil de mitigar a propagação da Covid-19 e, portanto, parece-nos que há aqui vários constrangimentos que vão ser criados, quer à mobilidade dos estudantes, quer às suas ambições de virem estudar para Portugal, mas também, indubitavelmente, sabemos os impactos económicos que esta crise tem proporcionado em todas as famílias, sejam de uma maneira geral, claro, sejam elas de estudantes portugueses ou estudantes internacionais. E, portanto, dar nota que estamos disponíveis para acompanhar este projeto do Bloco de Esquerda e, portanto, votaremos quando for momento favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. E agora, para usar a palavra, penso que pediu a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Bloco de Esquerda e a iniciativa que traz hoje aqui a discussão. Eu não tenho as ideias tão claras quanto outros grupos parlamentares sobre esta matéria. Tenho uma primeira dúvida, que talvez o Sr. Deputado Luís Monteiro até possa ajudar a esclarecer, que tem que ver com a situação que é descrita no preâmbulo sobre, e que agora referiu aqui sobre a Universidade do Porto, e se essa alteração de propinas tem que ver com o presente ano letivo e, portanto, no fundo é uma alteração das regras a meio do jogo, e se é esse o propósito do ponto número 2 ou se é prospectivo, não é? Porque, e ainda aqui um bocadinho na linha do grupo parlamentar do PS, para mim é diferente se estamos a falar de uma situação de excepcionalidade ou se estamos à boleia deste momento a criar um novo enquadramento para os estudantes internacionais do ponto de vista quer do regime de propinas, quer do regime da ação social escolar. E isso para mim faz toda a diferença na maneira como olho para este projeto de resolução. Em relação ao ponto número 3, esse não me oferece nenhuma questão. Eu diria que aquilo que nós discutimos neste âmbito de excepcionalidade, no mecanismo de redução de dívidas, se pode aplicar aos estudantes internacionais, mas precisava desses esclarecimentos seus para perceber como é que voto. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Esclareceram relativamente às dúvidas que tinham levantado? Se não houvesse, portanto, mais ninguém para intervir, o Sr. Deputado Luís Monteiro pediu naturalmente para esclarecimentos. Pode usar a palavra, Sr. Deputado, tenha bondade.
Muito obrigado. Nós, obviamente, podemos fazer aqui alguns ajustes para que as coisas fiquem mais precisas. Se me permitissem, eu começaria do fim para o início. O mecanismo extraordinário de dívidas de propinas a todos os estudantes internacionais está na própria lei que nós aprovamos e isso está resolvido. Eu manteria o ponto, não chateia nada. É verdade que já está ultrapassado, mas ficará. A questão do ponto número 2, o congelo qualquer aumento no valor da propina cobrada aos estudantes internacionais, no caso específico da Universidade do Porto, é já neste ano letivo. Ou seja, aquilo foi aprovado, eles já estão a pagar mais 500 € e o facto da pandemia ter, porque aquilo foi aprovado pré-pandemia, não é? Essa é que é a situação. Aquilo foi aprovado pré-pandemia, foi aplicado, essa é que é a situação atual. Pronto. No ponto número 1, sobre os mecanismos de ação social. Nós desconhecíamos a situação, como eu tive a oportunidade de dizer, que os estudantes internacionais não podiam usufruir desse tal fundo ou desse tal auxílio. Nós vamos fazer essa pesquisa mais atenta para colocar exatamente aquilo que está na lei. Mas ao que me refiro neste caso são os fundos ou o auxílio que vem diretamente do orçamento do Estado e que faz parte dos orçamentos dos serviços de ação social, não por criação das universidades, não por criação desses serviços, mas por orçamento do Estado. É verdade, por exemplo, a própria Universidade do Porto criou um fundo de apoio e outras criaram e já tinham esse fundo de apoio. O que está aqui em causa é que é verdade que eles podem, dentro da sua autonomia, utilizar os fundos de apoio que criam, mas não podem, nos outros casos das outras universidades ou politécnicos, não podem utilizar aqueles fundos de apoio que são diretamente do orçamento do Estado. A resposta que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado nos deram na última audição é que podem, mas não é isso que os diretores dos serviços dizem. E, portanto, nós desconhecíamos esta situação, nós colocamos aqui aquilo que nos foi relatado pelos diretores dos serviços. E os diretores dos serviços dizem que há realmente um impedimento legal para utilizar esse dinheiro, pronto, seja de fundo ou seja auxílio, depois veremos isso. E, portanto, nós vamos manter essa ideia, obviamente, mas com a possibilidade de colocarmos aqui a expressão exata para que não restem dúvidas em relação a essa matéria.
E ainda sobre a mesma matéria, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Parlamento do Partido Socialista, quer usar a palavra, faz favor.
É uma pequena intervenção. Parece-me que, de facto, a discussão aqui que o Sr. Deputado Luís Monteiro traz tem mesmo a ver com a diferença entre o auxílio de emergência, que é o que está previsto e que tem já um mecanismo definido e que, de facto, depois tem a disponibilização de verbas por parte da DGES e os fundos de emergência que são criados pelas instituições. Talvez esta questão, de facto, os nomes não são muito, são bastante confusos. Mas eu parece-me que esta questão possa estar aqui a minar pelo menos o entendimento daquilo que estamos a discutir.
O Sr. Deputado, naturalmente, tendo usado a palavra muito bem, o Sr. Deputado Luís Monteiro, faz favor.
Só, não sei se mais algum deputado
tinha
quer intervir,
pedido.
Se calhar
tinha...
então para encerrar, nós faremos então essa pesquisa, faremos essa pequena alteração e enviaremos por e-mail, talvez na próxima reunião possamos ter este ponto na ordem de trabalhos apenas para ser votado, para que se possa concluir dessa forma, se achassem bem. Sim, faça um texto de substituição.
A informação sobe ao plenário. Naturalmente, sobe ao plenário com o projeto de resolução e já com...
Faça um texto de substituição.
Exatamente. Sobe ao plenário.
Com essas pequenas correções cirúrgicas das expressões e envio para a comissão.
A questão era se pretende que seja visto no documento da comissão antes de receber, naturalmente, com o projeto de resolução para o plenário.
Sim, sim, é isso. É isso. Eu envio um texto de substituição na próxima reunião. O texto de substituição será enviado antes, obviamente.
Procedendo ao envio de conjunto de informações que foram recolhidas, naturalmente, se
compromete relativamente à adoção de um texto mais alargado, chamemos-lhe assim, portanto, vem ao nosso conhecimento para depois subir ao plenário com o respectivo projeto. Certo?
Muito bem.
Mais alguém para intervir sobre este projeto de resolução? Não? Então dávamos como esgotado o ponto número 7. O número 7, com estas nuances já assumidas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e pelo Sr. Deputado Luís Monteiro. Nós agora, como fizemos a inversão do ponto 7 no lugar do ponto 6, dou as boas-vindas à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, e fazia a abertura do ponto número 6, que é a discussão do projeto de resolução 473 desta legislatura, primeira sessão legislativa, em que recomenda ao Governo que tome medidas de mitigação dos efeitos da crise do Covid no ensino profissional. Sra. Deputada Alexandra Vieira, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero desde já pedir desculpa pelo transtorno que eventualmente possa ter cuidado e ter causado e agradecer a atenção. O ensino profissional contribui para a qualificação dos trabalhadores do nosso país em vertentes importantes para a nossa economia. No entanto, no nosso entender, muitas vezes a opção pelo ensino profissional é uma segunda escolha, abrange alunos que com algum insucesso acumulado nos primeiros 9 anos de escolaridade e tem sido uma via para alunos meio socialmente e culturalmente mais desfavorecidos. Nessa medida, transforma-se num meio de reprodução das desigualdades sociais, quando efetivamente podia ser uma forma de contribuir para o maior progresso social. A crise pandémica causada pela Covid-19 afetou particularmente os alunos e alunas do ensino profissional. Desde logo porque estes alunos pertencem a famílias que foram afetadas pela quebra de rendimentos, resultante do layoff e do desemprego, por outro lado, devido à autonomia das escolas, assistiu-se a uma diversidade de resolução de questões relacionadas com a resposta às questões práticas relacionadas que têm a ver com o ensino profissional, nomeadamente os estágios e a própria realização da PAP, da Prova de Aptidão Profissional. Muitos desses alunos não tiveram aulas no terceiro período, presenciais, dificulta, e nesse sentido, isso dificultou as condições de acesso ao ensino superior. Houve a criação, e está em vigor, então, um concurso especial para ingresso no ensino superior, para os titulares de cursos de dupla certificação, seja no profissional, seja no ensino artístico, o que é um reconhecimento deste problema e é um objetivo que nós no Bloco de Esquerda subscrevemos, na medida em que permite que mais alunos que optaram pela via profissional ou artística tenham a possibilidade de prosseguir estudos. No entanto, há estas questões práticas que têm a ver com o facto de os alunos não poderem ter feito o estágio, de haver algumas modalidades de estágio à distância, por assim dizer, mas que não são execuíveis a todas as especificidades dos cursos profissionais, e a outra questão prática tem a ver com o facto de estes alunos também poderem realizar exames nacionais, podendo então prosseguir estudos. Ora, Assim, através destes projetos de resolução, o que o Bloco de Esquerda pretende é que haja, por um lado, uma agilização do pagamento dos subsídios de refeição e transporte aos alunos dos cursos profissionais, com prioridade para aqueles que têm maior carência económica. Que o Ministério da Educação dê indicações a todos os agrupamentos de escolas não agrupadas que permitam aos alunos de ensino profissional e de ensino artístico autopropostos para exame nacional, permitir então que possam assistir às aulas presenciais nos cursos científico-humanísticos. Neste momento a questão já estará ligeiramente ultrapassada. Que dispense os estudantes do ensino profissional de fazer o estágio no terceiro ano, de modo a que possam propor-se então para exame nacional como prova de acesso ao ensino superior. E por último, que publique o Ministério da Educação, o mais breve possível, a lista de cursos e de instituições de ensino superior que aderiram a esta modalidade dos concursos especiais de ingresso no ensino superior para os titulares de dupla certificação. Recordo, tal como já tive a oportunidade de dizer, que o objetivo é permitir que o maior número possível de alunos provenientes destes cursos possam então prosseguir os seus estudos de âmbito superior, e estas seriam medidas práticas e concretas que mitigariam os efeitos causados pela pandemia, que suspenderam este processo, e assim podermos dar resposta a vários milhares de alunos que estão nesta circunstância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para falar. Okay. Tem a palavra, neste momento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, não é responsabilidade do Bloco de Esquerda. Nós de facto, vemos que a data em que foi submetido o projeto de resolução é de 22 de maio, mas há um conjunto de questões que estão, a nosso ver, ultrapassadas, e por isso mesmo, sem fazer a apreciação sobre o ponto 1, de facto, parece-nos que é difícil estarmos a fazer a apreciação deste projeto de resolução neste contexto, porque, de facto, o tempo parece ter ultrapassado o próprio projeto. Mas, de qualquer das formas, dar essa nota de que nós reconhecemos que não é uma responsabilidade do proponente, mas que para nós se torna difícil conseguir fazer a discussão, uma vez que nos parece que a questão está ultrapassada, pelo menos em grande parte dos pontos.
Muito bem, está registado. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada Bibiana Cunha? Penso que não tem o som funcional. Ora, veja se no seu computador tem o som.
Certíssimo. Ora, não, tinha deixado de ouvir completamente, daí não ter percebido que era a minha vez. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar também novamente as senhoras e senhores deputados presentes. Relativamente a esta proposta do Bloco de Esquerda, gostaríamos de aproveitar este momento em particular para dar nota de que, de facto, o ensino profissional tem sido um parente pobre na educação. Ainda falta fazer muito no que diz respeito ao ensino profissional, tendo em conta o seu papel fundamental na persecução de estudos e integração dos jovens na vida ativa. E nesse sentido percebemos o mote do Bloco de Esquerda a trazer este projeto, sem prejuízo de algumas questões que são referidas já estarem, entretanto, acauteladas. Isso não lhe retira de todo o mérito de trazer esta proposta. A verdade é que, no fundo, é necessário ir mais além em Portugal no que diz respeito ao papel do ensino profissional, valorizá-lo, reconhecê-lo, e isso faz-se também com propostas, mesmo que sejam cirúrgicas, de resolução, de incentivo à prosecução dos estudos por esta via e ao apoio destes estudantes. Parece-nos que é fundamental haver uma relação de proximidade cada vez mais entre o ensino profissional e o ensino superior. Mesmo as decisões que o Governo, entretanto, tomou a este nível de acautelar vagas no ensino superior para o ensino superior, parece-nos que poderá ser mais ambiciosa e há algumas questões que ainda são necessárias resolver, daremos nota delas em momento próprio. Também não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer que de facto, precisamos mesmo de olhar para o ensino profissional numa perspectiva estrutural, uma maior articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, senão continuaremos a dividir o sistema e continuaremos a criar desigualdades. E, portanto, também o PAN em sede própria na próxima sessão legislativa dará nota disso, mas gostaria de aproveitar este momento para, no fundo, dar o devido reconhecimento ao Bloco de Esquerda por trazer este projeto e que acompanharemos.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN. Agora, para usar a palavra, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui este problema de fundo com este projeto que já foi também colocado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é, nós não estamos aqui neste contexto a ter uma discussão sobre a importância, os problemas, a mais-valia do ensino profissional, não é esse o âmbito. O âmbito é a situação concreta do ensino profissional, dos alunos do ensino profissional, durante a situação do Covid e particularmente no acesso ao ensino superior. E parece-me a mim que os pontos... Parece-me a mim, para não dizer que é factual, mas pronto, vou ter aqui uma atitude de benefício da dúvida. Os pontos 2, 3 e 4, neste momento, não fazem sentido discutir. O ponto 2 pede que os alunos do ensino profissional e artístico possam assistir às aulas que já acabaram, portanto, acho que isto é uma matéria difícil de conseguir realizar. Pede no ponto 3 que se proponham, que se dispensam de fazer a prova de estágio aqueles que querem fazer exame para o ensino superior, isso já ocorreu também, portanto também não me parece atingível. E quanto à lista dos cursos e instituições de ensino superior, bem, as provas já estão marcadas nos consórcios e portanto já está identificado, o que significa que eu acho que não é, à exceção do ponto 1 que podemos discutir, apesar de tudo podemos concordar ou não, mas tem alguma matéria de discussão. Todos os outros pontos, parece-me que a Assembleia não pode tratá-los como se nada fosse. Eu peço desculpa, mas não faz sentido, não é? Da mesma maneira que houve petições que nós também entendemos que estavam ultrapassadas, aqui não tem nenhum desprimor, teria feito sentido discutir noutro tempo. Neste concreto, eu não vou, quer dizer, eu farei o que a Comissão vai entender, mas parece-me despropositado nós votarmos assuntos que estão ultrapassados, não? É um contrassenso, não é? E, portanto, perguntava ao Bloco de Esquerda, parece-me que a única alternativa possível era manter o ponto 1 ou retirar o projeto. Não estou a ver que outra alternativa. Eu percebo que é muito desagradável, mas eu também acabei de retirar um projeto de ação social, de movimento associativo, porque está ultrapassado, acontece, pronto. E, portanto, lanço esta questão para ser discutida.
Para usar a palavra sobre a mesma matéria, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita, tenha a bondade.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Por um lado, é bom falarmos do ensino profissional, porque é uma das matérias que também aqui nos compete falar e precisa de muito mais discussão e muito mais visibilidade. Agora, eu partilho de algumas preocupações, porque nos parece que, de certa maneira, acompanhando nós a intencionalidade do grupo parlamentar proponente, no sentido de se tentar resolver problemas que, numa determinada altura, faziam sentido ter uma intervenção, nesta fase estão, de facto, ultrapassados e, portanto, é um bocadinho... Coloca até os grupos parlamentares numa posição um pouco estranha, não é? De votarem... Ou seja, também não faria sentido aos grupos parlamentares estarem a votar contra uma coisa que já está resolvida e que nem sequer devia estar em discussão porque já está ultrapassada. E efetivamente, parece-me que este apelo feito agora pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, de eventualmente o proponente poder manter aquilo que ainda é de atualidade e o resto considerar não colocar à votação, parece-me que seria efetivamente adequado para podermos, ao fim e ao cabo, não estar aqui a deliberar sobre uma realidade que já não existe, não é? E, portanto, é um pouco estranho fazê-lo. Termino só com uma palavra, porque a nós... Esta é a parte mais política agora.
Chocou-nos um bocadinho a forma como o projeto de resolução começa dizendo que o ensino profissional é uma via de ensino secundário que contribui para a qualificação do país em vertentes importantes da economia. Parece-nos que isto é absolutamente errado em relação ao princípio do ensino profissional, que tem, como deveria ter qualquer etapa da educação, pelo menos na nossa perspectiva tem, aquilo que tem na sua integralidade é precisamente o aluno e a educação e o processo educativo, portanto não propriamente ser um aspecto central a valorização da economia. Mas pronto, mas fora isso, continuamos a dizer que em relação aos problemas identificados e às soluções propostas naquilo que ainda hoje se aplica como atual, estamos evidentemente de acordo em fazer essa discussão.
Uma vez que estamos a falar da possibilidade de ficar apenas o ponto 1, eu se calhar debruçava-me de uma forma mais pormenorizada sobre este ponto, porque salvo divergência interpretativa, as escolas profissionais com apoios financeiros no âmbito do POCH continuaram a aplicar os mesmos princípios e por isso à partida estarão garantidos todos os apoios aos formandos e por isso eu não tenho algumas reservas em ou de facto temos uma divergência interpretativa sobre o alcance do ponto 1 ou parece-nos que ela responde a uma questão que não se coloca, mas também estamos disponíveis para tentar perceber o alcance se assim for entendido. Não sei se o Bloco retirará a proposta de todo, se vai deixar só o ponto 1, mas de qualquer das formas colocar esta questão.
Está mesmo literária? É obviamente que só quem pode prestar esse esclarecimento são os autores do projeto de resolução. É por isso que eu dava, se não houvesse mais deputados inscritos para abordar esta questão, a palavra à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira. Tenha a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos e a todas pelos comentários que fizeram. São, sem dúvida, pertinentes. Eu volto a lembrar que este projeto de resolução tem a data de maio e a sua pertinência, em grande parte, foi ultrapassada pelo decorrer dos acontecimentos. No entanto, consideramos que, tendo em conta aquilo que se vislumbra em termos de crise social e económica no futuro próximo, que é de manter o ponto número 1 do nosso projeto de resolução. Estamos disponíveis nesse sentido para voltar a redigir uma nova proposta, mantendo apenas o ponto 1, que diz respeito então aos processos de pagamento dos subsídios de refeição e transporte dos alunos dos cursos profissionais, tendo em particular atenção os alunos e as alunas com maior carência económica. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos esclarecimentos que nos trouxe. E agora, naturalmente, que para esclarecimentos também, pede a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, considerando então que o Bloco de Esquerda mantém o número 1 desta proposta, continuo sem entender bem a validade desta proposta, claro, com todo o respeito democrático, é evidente. Como sabemos, as escolas profissionais estão, no fundo, dependentes de verbas e de transferências feitas dos fundos comunitários e do Governo Central. Portanto, não parece que dependa das escolas profissionais ou das escolas que gerem os cursos profissionais esta diligência. De certeza que não será deles o problema. E o ponto 1 começa precisamente para que se tome diligência junto das escolas profissionais para a agilização deste pagamento. Portanto, dá a sensação de que depende das escolas e só das escolas, quando assim não acontece. Daí não encontramos muito sentido neste ponto 1. Muito obrigado.
Muito bem. Então o assunto subirá a plenário, naturalmente com a desanexação de um conjunto de articulados que estavam no projeto de resolução, ficando o ponto número 11, e sobe ao plenário, com a informação, e a informação que naturalmente o Bloco de Esquerda prestará no seu envio. Portanto, damos por encerrado então este ponto número 6 e passaria ao ponto número 8, a discussão do projeto de resolução 517 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, em que se faz recomendações de medidas extraordinárias ao Governo de mitigação dos efeitos decorrentes do Covid-19 nas instituições do ensino superior. Para usar da palavra, eu passo a palavra já à professora Isabel Lopes, senhora deputada Isabel Lopes, tenha a bondade do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Trazemos hoje aqui um projeto de resolução que, a meu ver, já deveria ter sido discutido, mas ainda continua com medidas que realmente são pertinentes, que no nosso entender não estão de todo ultrapassadas. Este projeto de resolução faz recomendações ao Governo de medidas extraordinárias de mitigação de todos os efeitos decorrentes do Covid-19 nas instituições de ensino superior. Este projeto de resolução é composto por 9 pontos, mas gostaria de resumir e de defini-lo ou apresentá-lo como contendo 3 pilares ou eixos fundamentais. O primeiro eixo é o apoio social aos alunos. É a nossa preocupação, como é, também é de outros grupos parlamentares, realmente evitar de todo o abandono escolar. Para além, então, das regras e do reforço das verbas da ação social escolar aos alunos de ensino superior, também propomos a criação de um programa de bolsas sociais. É verdade que o Governo lançou agora um programa que está a decorrer, que é o Verão Consciência, também contempla bolsas para alguns alunos que concorram a estes programas. Mas queríamos ir mais além, queríamos realmente, com este programa de bolsas sociais, que as instituições de ensino superior pudessem criar pequenos trabalhos, entre aspas, para alunos temporários, pequenas bolsas, que pudessem trabalhar em laboratórios, esses alunos, e ao mesmo tempo receberem uma compensação. Para isso é lógico que tem que o Governo permitir esse pagamento. O segundo eixo que temos aqui neste projeto de resolução é o financiamento às instituições de ensino superior. Questionámos o Sr. Ministro na semana passada a este respeito. Realmente os contratos de legislatura assinados há 8 ou 9 meses neste momento estão completamente ultrapassados e as instituições de ensino superior precisam de um reforço financeiro porque as quebras nas receitas foram várias ou bastantes e o aumento das despesas também se verificou. O que está aqui em causa realmente é a sobrevivência de algumas instituições de ensino superior. O terceiro eixo tem a ver com a tecnologia, que propomos um programa de adaptação tecnológica. Vemos todos os dias nos jornais que as câmaras ajudaram os alunos com computadores, que as instituições criaram elas próprias também apoios para alunos carenciados. Eu acho que só agora é que se teve noção, muita gente pensava que já todos os alunos de ensino superior poderiam ter um portátil. Não, é mentira, não tinham. Muitos deles não tinham também acesso à internet. A única internet que tinha muitas vezes era o plafond dos telemóveis. Isso dá para pouquíssimas aulas, por exemplo, a plataforma Zoom. Portanto, é urgente este programa de adaptação tecnológica. Já fizemos uma pergunta por escrito ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior neste sentido e a propor também então a criação deste programa mais dirigido para alunos carenciados. Pronto, de uma forma geral é esta os 3 pilares. Estou então à disposição de questões que queiram colocar. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito este momento de discussão na especialidade para colocar algumas questões e dar a posição do Bloco. Em relação ao ponto 1, ao ponto 2 e ao ponto 7, eu acho que eles estão ultrapassados porque eles falam diretamente do orçamento retificativo. E, portanto, tal como fizemos nos projetos anteriores, pergunto se vão manter estes pontos ou se os vão retirar. Depois, o 1, o 2 e o 7. Depois, em relação ao ponto 9, é importante a contratação de psicólogos, nós já levantamos isso, é um dos parentes pobres do SNS e dos serviços de ação social também, e portanto acho que é uma medida importante. O ponto 8 nós não acompanhamos, até porque eu acho que há aqui uma grande confusão sobre aquilo que são os limites entre a carreira de investigação e a carreira de docência. É um acordo que foi feito entre o Governo e os senhores reitores, nós não acompanhamos isso e acho um bocadinho estranho até que num projeto de resolução se tente dar corpo a uma medida que merece, se calhar, um bocadinho mais de aprofundamento e de discussão sobre os estatutos de carreira e não parece que seja num projeto de resolução que o façamos. Depois, a questão do alojamento estudantil no ponto 5 nós acompanhamos, aliás, temos vindo a alertar para os problemas que nós vamos ter agora já em setembro, e portanto é crucial que isso exista. Depois, o ponto 3 é uma desconfiança em relação ao documento que a Assembleia da República produziu. O Orçamento do Estado foi aprovado. O limiar de elegibilidade foi aumentado de 16 para 18 IAs. Estar a propor que haja dinheiro para isso, o Orçamento do Estado foi aprovado a dizer isso. Não faz muito sentido. Uma coisa é dizer, aplique-se aquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado. Às vezes há matérias que são aprovadas em Orçamento do Estado e que o Governo tarda a aplicar. Outra coisa é estar a dizer que isso não está no Orçamento do Estado. Como é óbvio, não era uma norma programática. Estava orçamentado, não é? E, portanto, não parece que haja grande razão para nós lançarmos num projeto de resolução uma desconfiança que não é uma desconfiança sobre quem aprovou ou deixou de aprovar. É uma desconfiança sobre o trabalho que o Parlamento fez em relação a esse documento em específico. Em relação ao ponto número 4, preocupa-nos muito que a resposta que nós queremos dar aos estudantes com mais dificuldades seja colocá-los a trabalhar na universidade, nomeadamente em bibliotecas, laboratórios e etc. Acho que é estranho. Acho que é estranho. Aliás, isso já foi experimentado. Nós, quando vivemos a última governação do PSD e do CDS, não porque tenha sido decidido governamentalmente, mas várias instituições de ensino superior nesse período acharam interessante convidar os estudantes com dificuldades, mas sem direito à bolsa, a trabalharem a preços ridículos, a apoiar alguns dos serviços que devem ser garantidos por trabalhadores dessas instituições de ensino superior. Se nós somos a favor do reforço dos mecanismos de ação social, somos completamente a favor. Estamos numa linha de que é preciso mais bolsas, de que é preciso agilizar os auxílios de emergência. O que nós não podemos aceitar é que a resposta que nós vamos dar a isso é, ao invés de estarmos a garantir mais reforço do financiamento das instituições e um combate àquilo que são os direitos dos trabalhadores, vamos utilizar o período da crise para convidarmos estudantes a fazer o trabalho que não é o seu. Isso nós não podemos acompanhar. Obrigado.
Bem, obrigado, Sr. Deputado. Mais questões? O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha a bondade, pode usar a palavra a partir deste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, parece repetitivo, mas de facto temos três projetos que estamos a discutir que nos parecem ultrapassados pelo tempo, mais uma vez reconhecendo que a questão não se coloca ao nível do grupo parlamentar proponente, mas de facto, no quadro de medidas propostas que aqui temos, nós temos um conjunto de medidas que se revelam inadequadas como discussão para agora, porque, salvo melhor interpretação, estão feridas por inutilidade superveniente, ou seja, mesmo que as aprovemos, elas já estão ultrapassadas mesmo antes desta discussão. Ponto a ponto, o ponto 1, a nosso ver, está ultrapassado, o ponto 2 está ultrapassado, o ponto 3 está ultrapassado, o ponto 4 já existe, os tais soluções inovadoras, mas nós discordamos depois, provavelmente, talvez por ser uma expressão muito vaga, e que no passado trouxe um conjunto de questões muito vincadas dentro da própria comunidade académica, nomeadamente os PASEPs, são casos evidentes sobre esta discussão, mas instrumentos legais, e focando nesta questão em concreto, instrumentos legais que permitam às instituições encontrar soluções inovadoras para fazer face a necessidades de apoio financeiro a alunos, já existe. não me debruçando sobre a segunda parte. O ponto 5 é uma questão que sabemos que está a ser vista com a DGS, mas de qualquer das formas é um ponto que eu admito que esteja em discussão. Eu admito todos, apenas admito na minha interpretação, para que não seja mal entendido. O programa de adaptação tecnológica, temos algumas dúvidas sobre o próprio desenho da proposta que aqui está apresentada, talvez, mas estamos disponíveis para discutir. O ponto 7 parece-nos ultrapassado. O ponto 8, não temos total convicção de que sequer este tipo de matéria faça sentido estar em discussão no projeto de resolução. E o ponto 9, temos reservas significativas sobre o que é um plano de contratação de psicólogos por parte do Serviço de Ação Social, quando eles, pelo menos neste, na Ação Social Escolar indireta, estão no fundo sobrealçada das instituições, não é? E por isso importa perceber que, quando falamos de contratação de psicólogos para o ensino superior, não falamos do mesmo modelo de contratação que, por exemplo, para o ensino básico e secundário. E por isso sabemos que as instituições têm realidades muito diferentes, cada serviço de ação social está desenhado de forma muito diferente, e por isso as nossas reservas são mesmo sobre o que significa um plano de contratação de psicólogos numa matéria em que está dentro da autonomia das instituições, sendo nós sensíveis a esta matéria. Mas como todas estas questões são, na realidade, as que entendemos que estão em discussão, são expressões de intenções, eu duvido que alguém possa não acompanhar as expressões de intenções, mas eu não sei se... ou seja, do que sobra. Tenho dúvidas que alguém possa dizer que é contra que se crie um programa de adaptação tecnológica, mas, pois isto em termos materiais, aquilo que aqui está explanado é pouco, e por isso cada pessoa pode ver aqui o cumprimento ou incumprimento que quiser. O plano geral de resposta ao alojamento estudantil, podemos considerar que existe ou que não existe. O ponto 9, tenho dúvidas reais de fundo sobre o próprio alcance desta questão, sendo que, aliás, estas matérias tiveram todas a possibilidade de ser discutidas durante o orçamento suplementar, sendo que o próprio projeto do PSD aponta, e é muito claro, de que este projeto de resolução tem como objetivo fazer uma expressão de intenções pré-orçamento suplementar, porque, aliás, diz que este orçamento retificativo também deve ter em conta, diz logo na primeira página, e por isso parece-nos que há uma expressão de intenções para aquilo que era o suplementar, sendo que o suplementar já passou e que todos os partidos tiveram a hipótese de fazer esta discussão materialmente e com impacto real. Por isso, em boa verdade, parece-nos que o projeto em si fica reduzido a muito pouco, mas obviamente que estamos também abertos para discutir com o PSD aquilo que interpretar que deva ficar, para depois aí discutirmos então, com base naquilo que fica, o que é que estamos a discutir, porque são 9 pontos, mas dos 9, pronto, o tempo acaba por ultrapassar as próprias propostas em grande parte.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, de facto, já aqui foi dito pelos vários grupos parlamentares, já há aqui uma série de situações ultrapassadas e que, portanto, o apelo que nós deixamos tem que ser o mesmo que fizemos às discussões anteriores, que se considere fazer uma atualização do próprio projeto para que seja possível os grupos se poderem pronunciar sobre matérias que ainda têm atualidade. Ainda assim, dizer já também aquilo que é a posição do PCP, de algumas dúvidas que temos em relação a vários pontos. Mas concordamos que os pontos 1, 2, 3 estão ultrapassados nesta altura, ainda que, em relação à questão de fundo, estejamos de acordo que é preciso reforçar a ação social escolar e levar ainda mais longe a ação social escolar, e durante o orçamento suplementar tivemos a oportunidade de apresentar uma série de propostas nesse sentido, porque nos parece que ainda assim aquilo que está agora em vigor não será suficiente para os problemas que já assaltam muitos estudantes e que se vão intensificar a breve trecho. Depois, em relação aqui ao ponto 4, nós de facto não conseguimos acompanhar isto na formulação que está,
porque a porta que se abre para a substituição de trabalhadores por um exército precário e altamente dependente, que são estudantes em fragilidade económica, não nos parece que possa ser o caminho a seguir. E sinceramente, e digo isto, até tendo eu vivido pessoalmente uma situação exatamente destas, o que era preciso mesmo era ação social, não era trabalho mal pago e de substituição de outros trabalhadores, e portanto digo que, por experiência própria, muito, muito, muito de conhecimento de causa, de facto nunca pode ser este o caminho a seguir. Depois, em relação ao ponto 5, nós temos muitas dúvidas, porque parece-nos que está redigido de uma forma muito aberta, e quando se fala da contratualização de serviços de alojamento estudantil na comunidade de proximidade, não sabemos o que é que isto quer dizer ao certo. Pois, então, se a questão é contratualização com privados, nós não podemos passar um cheque em branco sem saber exatamente o que é que está a falar, porque, lá está, nós achamos que o caminho é reforçar a resposta pública, mesmo que possamos, por exemplo, como foi proposta do PCP no orçamento suplementar, considerar mecanismos de emergência transitórios, como a questão do aumento do complemento de alojamento, ou alargamento, ou, enfim, parece-nos que outras situações temos mais dificuldades em acompanhar, por questões de princípio, e que honestamente colocamos. Já em relação ao programa de adaptação tecnológica, também da forma como está aqui elaborado, temos dúvidas, ou seja, um programa de adaptação tecnológica por si só parece não ser uma coisa negativa, não é? Porque é preciso atualizar equipamentos, é preciso que mais gente tenha acesso a mais tecnologia. Agora, qual é a intencionalidade que está ou não está associada a este programa? Porque se, por exemplo, se for na lógica de eternizarmos esta resposta que foi dada do ensino não presencial ou até do alargamento desta componente, aí teremos algumas dificuldades em acompanhar um programa que tenha esse tipo de objetivo. E, portanto, deixamos aqui esta questão ao grupo parlamentar do PSD relativamente a isto. Ponto 7, então, está ultrapassado. Ponto 8, estamos de acordo. Esta é uma situação muito complexa, que nos parece que não pode, ou seja, não consegue ter uma resposta nesta recomendação que está demasiado simplificada e não permite qualquer tipo de desfecho previsível em relação ao que é pretendido ou não, em relação à matéria que aqui se aborda, correndo precisamente este risco de ainda contribuir para uma maior confusão em relação àquilo que é a especificidade das carreiras que ainda hoje existem em termos docentes e de investigação. E, portanto, parece-nos que esta discussão deverá ser tida de outra forma, com uma profundidade diferente, e eu creio que já veio aqui algumas vezes, e eu acho que será de interesse nós voltarmos a este assunto em breve, e nós gostaríamos de o fazer, mas parece-nos que assim não será de facto a forma mais produtiva. Por fim, um plano de contratação de psicólogos para nós fará sentido, porque o reforço dos psicólogos nas instituições parece-nos cada vez mais que é uma realidade que se impõe, mas de facto parece-nos também que seria necessariamente em articulação com as instituições de ensino superior, não havendo um modelo de contratação idêntico ao não superior. Portanto, terá de ter em atenção aquilo que forem as necessidades também e os planos próprios que cada instituição tem, mas, por princípio, acompanhamos sem problema esse reforço de psicólogos.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu acho que há aqui uma distinção de fundo a fazer, que nós temos vindo a fazer genericamente para todos os projetos, mas que merece também algumas considerações, que é, de facto, há pontos deste projeto, até pela referência que fazem, por exemplo, ao orçamento retificativo, que estão, de facto, ultrapassados. E isso aplica-se à mesma coisa que fiz menção ao Bloco de Esquerda. Não penso que faça sentido constarem, sob pena de estarmos a tomar deliberações sobre matérias que estão decididas. Todos os outros pontos, vamos lá ver, nós, aos anos que andamos aqui a discutir projetos de resolução, sobre os quais imensas vezes temos muitíssimas dúvidas de conteúdo. Portanto, É totalmente legítimo que cada grupo parlamentar formule os pontos como entenda e depois que nós concordemos ou não, como de resto temos estado aqui a fazer. Mas são coisas diferentes, não é? Não acho que não nos cabe aos restantes grupos parlamentares determinar se estão em âmbito ou não estão em âmbito. Cada grupo parlamentar tem essa liberdade. Pronto, só essa nota prévia. Pronto. Dito isto, então, em relação aos pontos 1, 2 e 3, parece-me que cabem inconsensualmente naquilo que já está determinado e, portanto, ultrapassado. Em relação aos restantes pontos, eu acho que entramos aqui em domínios em que, de facto, há divisões nas nossas maneiras de pensar, pronto, independentemente da formulação, não é? Indo à raiz do que aqui está especificado. O ponto 4 estabelece um procedimento que o grupo parlamentar do CDS, como parece ser o entendimento do grupo parlamentar do PSD, entende até como um ganho curricular, o grupo parlamentar do PCP e do Bloco entendem como uma precarização do trabalho. Pronto, mas isto são diferenças entre nós e serão visões muito diferentes da organização do trabalho e da valorização dos estudantes. O mesmo se pode aplicar, por exemplo, ao ponto do alojamento estudantil. Sim, eu tenho grande esperança que o que aqui esteja escrito é o que eu estou a pensar, que é o que vai ter que acabar por acontecer. Na prática, na vida real, nós podemos ter concepções ideológicas fascinantes sobre quem é que devia investir no alojamento estudantil a curto prazo. E com o agravante do Covid, não estou a ver outra que não seja através da contribuição, sob pena dos estudantes não se deslocarem coisa nenhuma e afinal termos ensino à distância ou não termos sequer os estudantes no ensino superior. Portanto, eu subscrevo também o que aqui está. É o único ponto onde tenho mais dificuldades, porque entendo difícil esta formulação, porque o tema é demasiado complexo para aparecer assim, é de facto o ponto 8 que tem a ver com as carreiras. Não me sinto particularmente confortável e se for uma votação ponto a ponto, eu aqui terei uma votação diferente nos restantes. Tudo o resto me parece bem e acompanho. Muito obrigada. Não falei do ponto 7. Ah, é a mesma coisa, sim, é orçamento retificativo, obedece ao mesmo princípio. Sim, peço desculpa.
Muito bem. Eu ainda tinha um pedido para usar a palavra. A senhora deputada que nos acompanha por videoconferência, do Grupo Parlamentar do PAN, Viviana Cunha, perguntava se está isso para poder entrar então nesta discussão. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os demais presentes. Relativamente a este projeto de resolução do PSD, gostávamos de dar nota que, de facto, no passado dia 26 de junho, discutimos em plenário, por agendamento do PAN, uma série de projetos para o ensino superior. Temos pena que o PSD não tenha levado nesta altura, não se tenha apresentado a este debate, mas bem, o importante é que estamos a discuti-lo e estamos agora a discutir aquelas que são as ideias do PSD para o ensino superior, sob forma de um projeto de recomendação ao Governo. Gostava de dizer em primeira mão que para nós seria fundamental nesta fase, e temos insistido bastante nisso, um plano específico de incentivo ao ensino superior, de incentivo à investigação, precisamente face ao contexto que vivemos. Devem ser mobilizados recursos vários para garantir que nenhum estudante, nenhuma pessoa tem que desistir dos seus projetos ao nível do ensino superior ou até dos seus sonhos, porventura, face à alteração das condições socioeconómicas, e para nós isso é fundamental. Olhando aqui para o projeto do PSD em particular, e seguindo a lógica que tem sido seguida relativamente aos outros projetos de resolução e que me parece que está de facto a ser adequada, há aqui uma série de aspectos que porventura caberá obviamente ao PSD decidir se manterá esses pontos, mas por exemplo ao nível do reforço da ação social, sabemos que por proposta do PAN ficou vertido no orçamento retificativo que aconteceria precisamente um reforço das verbas para a ação social, aqui em articulação com o CRUP e o CSISP, seriam avaliadas essas necessidades e esse reforço inevitavelmente terá que acontecer até novembro deste mesmo ano. Portanto, há
aqui questões que entretanto, certamente o PSD avaliará se farão sentido manter-se, compreendendo, obviamente, e vale sempre o projeto pela intenção, compreendendo a data em que submeteram este mesmo projeto. Mas depois há aqui questões que nos causam preocupações várias e, portanto, para nós seria preferível que isto pudesse ser depois votado por pontos. Dar nota do ponto 4 em particular, que não conseguiremos acompanhar pela forma como está redigido, conforme a intenção que nos parece estar subjacente a esta proposta. Depois, em relação ao ponto 5, sim, obviamente o PNAES tem que ser revisto, antes de ser revisto também tem que ser implementado na totalidade. Há uma série de diligências, nós até entendíamos que ao nível, por exemplo, daquilo que é a crise vivenciada pelo setor do alojamento local, poderia haver aqui uma recuperação e integração estruturada no próprio PNAES, tendo em conta o contexto social que vivemos neste momento. Depois o ponto 6, para nós também é um pouco dúbio da forma como se pretende fazer. O ponto 8, na nossa perspectiva, não cabe aqui, ou seja, é necessário um debate aprofundado sobre este tema e não nos sentiríamos confortáveis a acompanhar nestes moldes. Portanto, volto à insistência da votação por pontos. Relativamente ao ponto 9, parece-nos apenas que também seria importantíssimo referir as questões da educação inclusiva no ensino superior, que são tantas vezes esquecidas e continua a ser necessário sair também do papel, neste caso do Orçamento 2020, aquela que foi uma proposta do PAN e que foi aprovada, está vertida em lei, que é precisamente o reforço da rede da educação inclusiva ao nível do ensino superior e que nos parece aqui que neste projeto do PSD foi de alguma forma esquecido, não obstante claramente a necessidade de recursos humanos para dar resposta aos problemas de saúde mental e que este reforço é obviamente fundamental nesta perspectiva de rede, nesta perspectiva de equipas multidisciplinares. Muito obrigado.
Senhora deputada, eu penso que para usar a palavra também sobre o projeto de resolução, a senhora deputada Isabel Lopes, do grupo parlamentar do PSD. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer os contributos dados por vários partidos aqui presentes. Eu comecei realmente a minha intervenção anterior por dizer que este projeto não disse a data, mas realmente é de 5 de junho, não é? Mas realmente há muitos pontos que não considero realmente que estejam ultrapassados. Concordo realmente que ponto 1, 2 e 3 sejam retirados. Estamos dispostos e estamos disponíveis para atualizar este projeto de resolução e trazer uma nova versão. Relativamente ao ponto 4, tenho que discordar realmente com o que foi aqui dito. Nós não queremos, eu acho que fui eu que não apresentei bem este ponto. Realmente é um programa de bolsas, não é trabalhar. Trabalhar é como trabalham os meus alunos em pizzarias, é como trabalham os meus alunos às 6 da manhã em supermercados, que chegam às aulas completamente exaustos. Isto aqui, para mim, é realmente um complemento curricular. É na área, imaginem que estão a tirar um curso, uma licenciatura em mecânica. Trabalhar, entre aspas, nesse laboratório de mecânica, por exemplo. Portanto, no fundo, estão a contribuir para o enriquecimento curricular e não de trabalho. O trabalho realmente é andar em... mais ou menos, por exemplo, o verão consciência, agora proposto por o governo. Também são bolsas, também é trabalho isso. É o programa que agora lançou. Portanto, para nós, jamais não é trabalho. Isso não. Não é um trabalho, é sim um enriquecimento curricular. É a nossa opinião e é nesse sentido que está aqui. Preferimos isso, como eu disse, do que estarem a trabalhar... Não, isso não, também não. Também não, não, não é trabalho. E realmente, aqui este criar instrumentos legais é realmente o governo poder apoiar as instituições
para poderem pagar essas bolsas que não podem neste momento. O ponto 5, alojamento, acho que é consensual. Gostaríamos também, o PSD gostaria, que houvesse mais camas disponíveis nas residências. O Governo está a fazer esse trabalho, como foi aqui referido a passada semana. É desejável, não é? Pois gostaríamos muito mais, portanto é que propomos aqui esse ponto, porque não haver camas disponíveis em número suficiente. O ponto 6, programa de adaptação tecnológica, eu falei mais dos alunos, mas também aqui também está incluído as próprias instalações das instituições de ensino superior, nomeadamente a criação de mais salas multimédias, equipar as instituições politécnicos, as universidades politécnicos com mais meios tecnológicos, caso o próximo ano letivo comece de uma forma um ensino híbrido, e mesmo que não seja híbrido, que seja presencial, como diz o Sr. Ministro, este nunca é demais e temos as instituições com mais recursos tecnológicos. Relativamente ao ponto 7, está completamente ultrapassado, é verdade. O ponto 8, também concordamos que poderá ser discutido de outra forma e que possa ser aqui retirado, penso que é um ponto muito abrangente. Portanto, pode eventualmente então ser discutido noutro âmbito. E o ponto 9, continuamos realmente, penso que é pertinente essa questão de contratação de psicólogos. Nós vemos, eu vi e vivi o quê? Muitos alunos dos PALOPs, muitos alunos brasileiros, é que os Erasmus aqui da Europa, muitos regressaram, mas outros não. E este projeto de resolução é a medida extraordinária para combater os efeitos do Covid, não é? Decorrentes do Covid. Há muitos alunos que ficaram cá, no fundo, que se sentiram isolados, que se sentiram que estão muito longe das famílias. Portanto, eu penso que este ponto é muito, muito importante fazer parte deste projeto de resolução. Portanto, para terminar, estamos tão dispostos para alterar e trazer, no momento oportuno, as alterações aqui para serem discutidas.
Muito bem, prestados estes esclarecimentos, agora compete aos autores e ao grupo parlamentar do projeto de resolução, ao enviar, ao proceder à comissão o envio deste projeto de resolução, quando o fizerem para o plenário, fazem com a retirada dos pontos que aqui foi consensual que fossem retirados, isso é com informação também da comissão, de tudo aquilo que aqui se passou. Portanto, subindo ao plenário, retirados os pontos que aqui decidiram que fossem retirados. Ok? Portanto, é assim que será, sobe ao plenário com a informação do grupo parlamentar e com a informação da reunião de hoje e da discussão que girou à volta deste projeto. Certo? Portanto, estão prestados os esclarecimentos devidos relativamente ao ponto 8º e íamos passar de seguida, pedido a palavra ao Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Sim, Sr. Presidente, tenho uma dúvida, sim, sim, que não ficou totalmente clara. O que está em causa é apenas a retirada de pontos e não a reformulação de nenhum ponto, é isso?
É exatamente, para nos dar o esclarecimento que a Sra. Deputada Isabela Lopes já foi fazendo na resenha e no resumo relativamente à discussão. Eu dava, no entanto, a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, para um esclarecimento ainda complementar. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, nós faremos uma reformulação e uma retirada dos pontos que entendermos e que foram aqui discutidos e enviaremos depois, como é evidente, primeiro à Comissão, para que sejam todos os grupos possam tomar conhecimento do texto e assim, de alguma forma, se reconhecer que está conforme o discutido aqui.
Portanto, o texto será enviado à Comissão, o texto que acompanhará o projeto de resolução ao plenário, certo?
Projeto de resolução em si.
Exatamente.
Depois será enviado para também...
E a Comissão, tomar a comissão, a comissão procede ao seu envio com a informação daquilo, sim, que hoje aqui foi discutido. Ok? Muito bem. Volta. O texto é dado a conhecer, se há alteração em substância, é dado a conhecer à Comissão, naturalmente, procedendo-se da mesma forma como se procedeu relativamente ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Certo? Pronto, o tratamento será identitário relativamente a este capítulo. Ponto número 9 foi adiado, como sabem, e temos o ponto número 10, que é a apresentação e votação do parecer de relatório sobre a informação sobre a situação de calamidade de 1 a 14 de junho. Foi a deputada relatora, a senhora deputada do PEV, Mariana Silva, quem eu aproveito para saudar e agradecer também o trabalho tido com esta matéria no sentido de disponibilizar a informação necessária aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Agora tenho a palavra sobre o assunto a senhora deputada Mariana Silva do PEV. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que o presente parecer tem tudo o que está indicado na informação sobre a situação de calamidade do Governo. No que diz respeito à educação e ao desporto, refletidas as informações sobre as refeições da ação escolar, as aulas, em que momento é que as aulas presenciais aconteceram e de que forma aconteceram, o retornar à pré-escola, o estudo em casa, todas estas mudanças que existiram a nível da escola pública. E por isso, não sei se querem que eu leia algumas partes, penso que não é necessário estar a fazer isso, fica disponível para alguma dúvida, porque como digo no parecer, remeto a minha opinião para outras discussões e por isso não sei se têm alguma dúvida, estou disponível. Obrigada.
Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, naturalmente, e pelo trabalho que, naturalmente, este relatório também deu à senhora deputada, que foi a relatora responsável pela avaliação deste documento. Eu perguntava aos senhores deputados se pretendem algum esclarecimento, tendo a disponibilidade e a presença da senhora deputada Mariana Silva. Pelo semblante, vejo que estão todos esclarecidos e está a Comissão apta a proceder à respectiva votação. Portanto, foi apresentado e agora segue-se a votação do documento, da autoria da senhora deputada relatora Mariana Silva do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? E eu perguntava, ainda está a senhora deputada? Vota. Senhora deputada Bibiana Cunha.
A favor, Sr. Presidente.
E é para fazer também, naturalmente, uma saudação especial, mas queríamos ouvi-la também. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela presença regular durante a reunião da Comissão. E, portanto, está aprovado por unanimidade, como já se aperceberam, naturalmente. Nos outros assuntos, eu queria só dar uma nota, e atendendo ao pedido efetuado pelo Sr. Deputado do Parlamentar do Partido Socialista, Porfírio Silva, logo no início, sobre a questão dos representantes ao Conselho Nacional de Educação, que a ideia, penso que será ou andará à volta de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deve dirigir ao PAR a informação que pretende substituir os representantes no Conselho Nacional de Educação, e pedir marcação de eleições para novos representantes, indicando quem propõe. Penso que é assim que está estipulado. O PAR enviará à Comissão os representantes propostos para fazer a sua audição prévia. Nós vamos trabalhar a situação no sentido de clarificar que assim é, para colocarmos o tema na ordem do dia, certo? Portanto, o assunto fica registado em Comissão, fica também esta informação complementar. Dar nota também que a próxima reunião, como já se aperceberam, antes, porém, o Sr. Deputado António Cunha, mas pode usar a palavra.
Era só um pedido de aviso para os colegas, os deputados que fazem parte do grupo de trabalho da educação inclusiva, porque a CONFAP amanhã não pode estar e a proposta que seguiu primeiro era para serem ouvidos na próxima terça-feira às 15 horas, mas uma vez que há uma reunião marcada a ver se concordam que seja antecipada para as 14 horas do dia 21, terça-feira. Portanto, podem responder para o nosso mail, não há problema, era só para ver se podem. Está bem. Era só isso. Muito obrigado.
ligado o microfone. Não estava a ouvir a senhora deputada Viana Coelho e os seus outros senhores deputados. Senhores deputados, tem a palavra o plenário. Senhora deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Estamos a discutir meia hora, não é? É isso, estamos a discutir. Eu proponho que seja às três. Muito obrigada.
Não, senhora deputada, juro que não ouvi.
Às
três. Ah, já me deram aqui a indicação. Já me deram a indicação que sugere às 15 horas, não é, senhora deputada Ana Rita Bessa? É, pronto, já percebi. O grupo parlamentar do Partido Socialista, ainda em aspas.
Nós não sugerimos às 15, mas é evidente que julgo que são os pequenos partidos que têm menos deputados e que têm mais dificuldade em se desdobrar que se têm que pronunciar. Para nós é indiferente.
Obrigada. Nós sugeríamos que se mantivesse a hora das 15h30, mas pronto. Em princípio,
vamos...
temos cultura.
Bem, para ajudar a senhora deputada Ana Mesquita, temos... A informação pode ser ouvida da senhora deputada Viana Cunha, a sugerir também para as 15. Fica marcada para as 15 horas.
Sim, por favor.
Claro. Mas o que ficou, que está consensual, eu não sei a posição última da senhora deputada. O que interessa é obtermos um consenso, obviamente, relativamente à hora. Às 15h30. A ideia é participar. A ideia é mesmo, a ideia não é fazer uma imposição por votação, nem coisa que se pareça. Obviamente que se entende é o consenso à volta da hora para início. A senhora deputada ainda pretende falar e naturalmente nos vai ajudar.
Não, só o seguinte, eu posso ainda tentar confirmar com a 12ª se vamos manter o horário previsto de reunião. Pronto, e se houvesse alguma alteração que permitisse. Ainda diria qualquer coisa para se poder acertar a hora.
Pode ser deputado para ajudar? Pode ser deputado Tiago Estevão Martins.
Então, pelo menos da nossa parte, podia ficar para as 15h30. Se houvesse alguma alteração, passava para as
15h. É. Fica o compromisso da senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, esclarecer com a 12ª. No entanto, fica marcado para as 15h30. Mas, se rapidamente nos fizer chegar a informação de que podem marcar para as 15, estamos todos de sobreaviso, certo? Pronto, senhora deputada, chegámos a consenso. Muito obrigado, votos de bom trabalho para cada um individualmente e de forma institucional para os partidos que apresentam também. Bom trabalho, continuação de boa semana. E, pelo menos em termos institucionais em comissão, até 2 a 8. Até não, terça. Da terça, até de ontem a 8. De ontem a 8. Terça-feira, dia 21. Ok? Muito obrigado. Despeço-me também dos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanharam por videoconferência. Muito obrigado a todos pela vossa participação e interesse. Muito obrigado, senhora deputada Viana Cunha, e a todos os outros que se juntaram nesta audição, mesmo que de forma digital. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente.